Bom, agora a gente vai falar sobre uma iniciativa do governo, iniciativa recente, aliás, a campanha foi lançada recentemente, é claro que vai ganhar muita força e destaque agora nesse período do carnaval, não é? Então ela já foi lançada, mas vai funcionar na prática. Iniciativa do governo que promove a abstinência sexual. Sugere, com o objetivo de evitar a gravidez na adolescência, que é um projeto direcionado a um público de 10 a 18 anos. O problema da gravidez na adolescência ainda tem de ser enfrentado, sem dúvida alguma. Mas logo que veio o anúncio, a medida causou certa polêmica, né? Logo que foi anunciado pela ministra Damares Alves. É uma campanha por uma iniciação sexual não precoce, como fez questão de enfatizar a ministra e também o ministro da Saúde, porque é uma parceria essa iniciativa, né? Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e o Ministério da Saúde. Então a ideia, de acordo com o governo, para a gente resumir, é pautada em estudos científicos, segundo eles, e quer mostrar aos jovens os benefícios de adiar o início da vida sexual. Eu converso sobre o assunto com a doutora Albertina Duarte Taquiute. Ela é mestre doutora pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é coordenadora do Programa Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde. Desde 2015 ela coordena políticas para a mulher. Como vai, doutora Albertina? Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar falando com você, principalmente na Rádio USP, da faculdade, eu que sou da Faculdade de Medicina, do Hospital das Clínicas, né? Então, me sinto em casa falando com você.
Muito obrigada por atender a nossa solicitação, mesmo diante da sua agenda ocupada, doutora Albertina, mas não poderíamos tratar desse tema sem ouvir a sua opinião, a sua experiência. Não é de hoje que lida com o tema relacionado às políticas para a mulher, à saúde da mulher. E esse problema que sim, acho que nesse ponto todos concordamos com o governo de que precisa ser enfrentado. É um problema importante ainda a gravidez na adolescência. Essa ideia pode se somar, pode ser útil já em relação a outras políticas que são realizadas?
Bem, então, primeiro, o Brasil tem uma média muito séria, né? O fato de nós termos um índice de fecundidade de 62 para 1.000 e a média mundial ser 44 para 1.000, nos coloca na América Latina apenas na frente do Peru e do Suriname, né? Então, isso preocupa principalmente porque nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, que é considerado o mais importante programa de saúde do mundo. Bem, então, com 480.923 casos de meninas adolescentes até 20 anos que tiveram filhos, isso faz com que haja necessidade, sim, de uma política pública efetiva. Uhum. Mas, o que nós temos a dizer? Nós temos a dizer que todos os programas analisados que focaram ou que tentaram falar de comportamentos não deram certo. Essa revisão que foi feita no Reino Unido em 2016 mostrou que políticas baseadas em tentativas de mudanças de comportamento não têm aderência dos jovens. Então, a gravidez na adolescência é um composto de situações e as populações vulneráveis tem que ser pensadas. Bem, o estado de São Paulo, ele é, na verdade, um país que deu resultados. Quando alguém me pergunta qual é o país que você reconhece que deu resultados, eu digo, bem, conheço a Inglaterra, que ofereceu métodos anticoncepcionais de longa duração e que reduziu em 42% a gravidez depois que colocou esses métodos. Mas eu conheço São Paulo, que em 20 anos reduziu 54,46% a gravidez na adolescência. Fazendo o quê? Oferecendo os métodos, abrindo espaços públicos especiais para que os adolescentes, homens e mulheres adolescentes, pudessem ser atendidos de forma multiprofissional. E fizemos também com que houvesse uma nova uma nova forma, que foram as rodas de conversa. A roda de conversa é uma proposta dessa linha de cuidados com adolescentes. E trabalhar intersetorialmente com as secretarias da cultura, da educação, da justiça, do trabalho, é que vão fazer com esse acolhimento multiprofissional e intersetorial. Na verdade, eu me somo a todas as vozes que mostram que, desde 2011, falando e mostrando também que os estados dos Estados Unidos que propuseram ou sugeriram abstinência, houve um aumento não só de gravidez, como de doenças sexualmente transmissíveis. O que é o programa de São Paulo? O programa do Estado de São Paulo, ele se baseia nas evidências dos outros países. Nós apresentamos na Organização Mundial de Saúde em 2018 a experiência de São Paulo como sendo exitosa. Naquela época nós tínhamos 50% de redução de gravidez e ouvimos os vários países da Finlândia, Dinamarca, realmente nós temos participado de vários fóruns. Em nenhum momento, inclusive tive contato com as pessoas que defendiam inicialmente a questão da abstinência, e as evidências mostraram que foram gastos muito grandes e que não tiveram resultados nem só em relação à gravidez e nem só em relação à questão das doenças sexualmente. Então, São Paulo está com uma média de 22,4 por mil. Nós temos que apresentar esses dados, a nossa experiência, para o Brasil. A gente quer propor isso. Eu já disse isso em vários debates. Nós acabamos de fazer um livro agora, que foi lançado aí na USP também, que é Gravidez na Adolescência, Maternidade na Adolescência, com Coimbra e com Guiné-Bissau, onde nós fizemos uma revisão. Então, realmente, a nossa proposta neste momento é continuar com a oferta dos métodos anticoncepcionais e rodas de conversa. Por quê? Nós estamos lançando também uma campanha, Gravidez é para Toda a Vida, nas escolas, mas toda vez que você... E nas escolas e também nos espaços públicos do Estado de São Paulo.
Agora, doutora Albertina, aproveita então a sua experiência, as rodas de conversa, para entender um pouco por que hoje não dá... Ou é muito difícil, porque quando a gente fala, é complicado, né? Quando a gente fala de Brasil, nós temos universos diferentes, culturalmente, regiões diferentes, em que o assunto sexo dentro da família, ou prevenção, às vezes é tratado, às vezes não é tratado, ainda é mito, mãe não fala com a filha sobre isso, ou pai proíbe, enfim, a gente tem uma diferença cultural muito grande dentro do próprio Brasil. Me ocorreu comentar isso, porque o senhor falou, olha, o São Paulo é um país aí que conseguiu dar certo em relação a essa questão, vem trazendo os resultados. Muito bem. Por que que é tão difícil conversar com um jovem, convencer essa menina da abstinência ou para adiar? Não é deixar de fazer, é adiar o início da vida sexual. A ministra fez questão de dizer. Então a gente não está aqui só para jogar pedra, vamos botar os pingos, né? Direitinho. Então não é dizer não vai fazer sexo, é adiar um pouco o início da vida sexual. Por que é difícil convencer a jovem disso, doutora Albertina?
Eu fico até contente porque houve um recuo. Primeiro foi o nome falado, abstinência. E agora está se falando realmente de adiar. Toda vez que eu faço rodas de conversa, ontem eu fiz no Hospital das Clínicas, essa semana, desde que essa polêmica, eu tenho ouvido jovens, e inclusive estou fazendo cada vez mais um estudo para perguntar. E elas dizem, olha, a gente até pensaria, mas na hora bate o coração. Quer dizer, e na verdade, abstinência é para quem? É só para menina? É para todos os jovens? Agora, a idade da atividade sexual começa em torno de 14, 15 anos no Brasil. Eu entendo que cada vez que você oferece métodos, que você discute adolescência, essa adolescente, ela reflete um movimento de quando é que ela vai ter a relação sexual? Agora, começar com um programa que diz não é a mesma coisa da questão do álcool, de tantas vezes não ao álcool. Nós tivemos várias situações, quando você coloca para o jovem, porque ele tem uma proposta dele de ter atitudes reivindicatórias. E o que nós temos visto nas rodas de conversa, inclusive que nós falamos, até pessoas que têm religiões, que têm como dogma não ter relações, eu já fiz tanto pacto de pessoas que dizem, não, a minha religião não permite que eu tenha vida sexual. Ah, mas na hora bateu. O que eu tenho mais medo é que essa situação colocada faça com que os jovens mintam para os pais, mintam para os profissionais, e aí cheguem, como era há 30 anos atrás, com uma gravidez já avançada. Veja, nós podemos falar de educação sexual, nós podemos falar de cotidiano dos jovens, mas jamais eu entendo que por que, que nós vamos retroagir. São Paulo avançou e nós temos áreas carentes. Nós somos um país, um Brasil, porque nós temos indígenas, nós temos Vale do Ribeira, nós colocamos, temos Heliópolis, temos regiões como Itapeva, nós colocamos casas do adolescente em lugares de maior vulnerabilidade. Uhum. E aí nós trabalhamos com o cotidiano dos adolescentes. Por que não é ouvida essa experiência? Porque agora inventar roda. Os países gastaram muito dinheiro. Na era Bush, eu estive com as pessoas em Washington e elas disseram, foi uma estratégia errada, nós gastamos muito dinheiro. Eu acho que é preciso ouvir os jovens, ouvir a sociedade, ouvir os programas, as sociedades que trabalham com adolescentes, a sociedade de pediatria já se manifestou contrária a essa política de abstinência, então é preciso ouvir as pessoas que estão trabalhando com os adolescentes. Isso não foi feito, não foi consultado.
É o que a gente tentou aqui, ouvir quem lida com esse problema todo santo dia, está conversando com as adolescentes, na casa das adolescentes, enfim, a gente quis um pouco trazer a sua experiência. Para a gente concluir, doutora Albertina, alguma sugestão a senhora faria a essa iniciativa?
A nossa sugestão é, veja, a decisão de começar a vida sexual é uma questão de foro íntimo. As famílias já fazem, não tenha, não diga. As religiões já dizem. O que cabe com uma política pública é oferecer todos os caminhos para os adolescentes, espaços públicos. Nós temos o SUS. Por que não abrir em todas as unidades básicas, linha de cuidados, fazendo rodas de conversa, que é tecnologia de baixo custo. Por exemplo, no dia 16 agora de março, nós vamos fazer uma roda de conversa, curso de roda de conversa, capacitação. Já temos 300 inscritos, as pessoas querem lidar. E ouvir quem deu certo, ouvir Uganda, que gasta 30% do seu PIB com as questões de gravidez da adolescência, os estudos científicos do Chile não são verdadeiros, porque o Chile é um país que sempre teve um índice ótimo de gravidez da adolescência. Eu conheço as pessoas que trabalharam. Essa escola do Chile citada foi uma única escola e que nem foi conclusivo se realmente havia métodos anticoncepcionais ou não. Então, veja, vamos ser sérios, vamos ser científicos, ouvir as evidências científicas, e nessas evidências eu me coloco à disposição, sim, para contribuir com a experiência do Estado de São Paulo.
Que serve de modelo, que pode servir de modelo, é isso que a gente quis mostrar aqui. Doutora Albertina Duarte Takiuchi, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, coordenadora do Programa da Saúde do Adolescente, da Secretaria de
Quero
Saúde do Estado.
Quero dizer que a minha tese foi em adolescente.
Justamente.
Quero dizer que a minha tese foi em modelos públicos de adolescente.
É, por isso que a gente foi ouvir especialista. Muito obrigada, doutora Albertina.
Eu que agradeço, muito obrigada pela seriedade e pela divulgação da Rádio USP.